Hoje temos um guião relativamente longo e por isso começamos uma hora mais cedo. Eu penso que estamos em condições de dar início aos trabalhos. Peço que os senhores deputados tomem os vossos lugares. Solicito aos agentes da autoridade o obséquio de abrirem as galerias. E para dar início à nossa ordem do dia e apresentação do seu projeto de lei, tem a palavra a senhora deputada Angélica de Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ultimamente, muitos têm enchido o peito para falar de democracias liberais. Democracias essas onde a liberdade de escolha no ensino cabe às famílias e não ao Estado. Quanto a nós, se estivéssemos num país que funcionasse, não teríamos este debate. Nem as escolas estariam a ameaçar fechar as portas porque o Estado faria o que lhe compete, que seria atualizar os valores dos contratos que celebra. Se estivéssemos num país que funcionasse, as escolas não estariam em manifestações à porta do Ministério para pedir o óbvio e não estariam aqui nas galerias à espera do óbvio. Se o custo de vida aumenta e se o salário mínimo também, o custo médio por aluno não é exceção. A crise inflacionista levou a oscilações de preços de 10%. E os contratos com as escolas não acompanharam. O salário mínimo tem aumentado e os contratos com as escolas não acompanharam. Era como se ali nada se passasse, como se nada estivesse mais caro, nem os trabalhadores precisassem de ser aumentados para cumprir o que foi decretado pelo Governo. Quem se manifesta leva alguma coisa, quem não se manifesta é esquecido. Por isso, a luta destas escolas, das suas comunidades, os pais, filhos e professores, muitos aqui presentes, e é justamente para eles a nossa saudação, são eles que merecem este debate. A asfixia económica destas escolas põe em causa a coesão territorial de Portugal e o percurso dos nossos futuros artistas e técnicos tão necessários à nossa economia. Já para não falar das crianças e jovens com deficiências profundas, a quem devemos garantir um ensino personalizado que lhes permita ter a maior autonomia possível. É isso que esses pais precisam, saber que os seus filhos terão a maior autonomia possível quando esses pais já não estiverem por cá. Estas propostas que a Iniciativa Liberal traz hoje a esta Câmara pretendem repor a justiça social e fazer cumprir o que é devido. Para além de propormos uma atualização anual que não dependa da vontade política e que não deixe as escolas reféns e de mão estendida perante portarias que não são cumpridas. Atualizações em início de ciclo são malabarismos. Atualizações para direcionar mais alunos não são atualizações. E a não atualização destes valores não é descuido, é negligência. E convém não esquecer, senhores deputados, que o abandono escolar sai muito mais caro ao país. A Assembleia da República não pode virar as costas a estas famílias, nem a estas escolas, que são também elas representantes do ensino público. São escolas que prestam contas ao Ministério da Educação. São escolas que prestam um serviço público contratado pelo próprio Estado. Por isso, paremos com as divisões, paremos com as partidarias, paremos com esta vontade de separar aquilo que não deveria ser separado. Apesar das nossas diferenças, por favor, vamos hoje resolver este problema de uma vez por todas. Que os taticismos partidários hoje fiquem na gaveta. Muito obrigada, senhores deputados.
Obrigado, senhora deputada.
Pedidos de esclarecimento. Barreira Soares do Chega. Barreira Soares.
A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento do senhor deputado Barreira Soares do Chega, que tem a palavra. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia aos senhores deputados. minhas senhoras deputadas. Senhora deputada Angélica da Teresa, a Iniciativa Liberal reconhece na sua proposta que existe uma década de subfinanciamento neste tipo de ensino. No entanto, a solução que apresenta assenta numa indexação automática ao IPC. Um índice que não reflete a estrutura real de custos nas escolas, dependente de salários dos docentes, energias, exigências regulatórias e custos técnicos, e que historicamente acrescem acima deste índice. Ao mesmo tempo, a proposta deixa o valor e a metodologia concreta dependentes de portaria governamental, abrindo espaço a atrasos administrativos, compressão orçamental e ajustamentos discricionários, em vez de fixar na lei uma forma objetiva e transparente. Perante isto, a questão que lhe coloco é como é que uma solução baseada no indexante genérico, regulamentação delegada e sem mecanismo de recuperação pode ser apresentada como resposta estrutural. Será a Iniciativa Liberal capaz de apoiar a proposta do Chega, que liga a atualização a critérios de custo efetivo e não apenas à inflação média, sendo objetivamente mais realista, mais técnica e mais capaz de garantir a sustentabilidade financeira real às escolas? Certamente concorda comigo. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Angélica da Teresa, tem a palavra para prestar esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado do Chega, provavelmente não reparou, mas a Iniciativa Liberal... Barreira Soares, peço imensa desculpa. Mas a Iniciativa Liberal apresentou dois projetos. Um projeto de lei e uma recomendação, porque é aquela que nos permite, nós não podemos... mudar uma portaria e daí o projeto de resolução. E o índice de atualização que nós propomos é aquele que existe em Portugal. Portanto, eu nem sequer percebo a sua pergunta. Para além do mais, na nossa proposta de lei, aquilo que nós propomos é uma atualização para recuperar os prejuízos que estas escolas têm tido ao longo de décadas. Claro. Portanto, eu realmente acho que o senhor deputado...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A nossa Constituição é muito clara quando determina o direito à educação e quando estabelece que o Estado deve garantir a criação de uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. E daí consideramos que a prioridade tem que ser no investimento na rede pública para dar resposta a todos os estudantes, mesmo do nosso país. E, portanto, aquilo que consideramos é que, efetivamente, deve haver esse caminho de investimento que tem que ser feito. A verdade é que ao longo dos anos não só se têm optado os diversos governos por políticas de desinvestimento na educação, como se têm desresponsabilizado daquelas que são as suas responsabilidades. E é verdade, há muitas escolas no nosso país, nomeadamente escolas do ensino especial, escolas do ensino artístico, em particular, para referir estas duas realidades, que acabam por substituir ao Estado e assegurar uma resposta que o Governo não assegura porque não quer assegurar. E, portanto, nós trazemos aqui uma iniciativa que tem exatamente esse objetivo, que é, por um lado, assegurar um investimento na rede pública para o seu alargamento, tendo em conta aquela que é a realidade concreta do nosso país, tendo em conta que não tem havido esse investimento, há necessidade, de facto, de atualizar os valores e os contratos, dos valores dos contratos de patrocínio e dos contratos de cooperação. É isso que fazemos com esta iniciativa, tendo em conta aquela que é a realidade concreta, os custos reais, por parte dos docentes, os custos fixos, a necessidade de garantir a qualidade, naturalmente, do ensino para todas as crianças. Nós temos acompanhado a situação, em particular, quer por parte das escolas do ensino especial, quer das escolas do ensino artístico, e aquilo que verificamos, efetivamente, inclusivamente por parte das famílias, dos pais, é de facto uma grande preocupação, porque se não houver esta atualização, estamos a falar de muitas e muitas crianças e jovens que ficam sem uma resposta, mas que ficam sem uma resposta porque o Governo não assume as suas responsabilidades relativamente a esta matéria. Quanto a esta discussão, creio que é preciso abordá-la naturalmente de uma forma séria. E é nesse sentido que o PCP traz este projeto de lei à discussão, com o objetivo de resolver um problema concreto, mas sobretudo com o objetivo de assegurar a todos que efetivamente têm o acesso à educação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No início deste debate é importante respondermos a uma pergunta. A educação é apenas escola pública? Não, não é. A educação inclui uma outra realidade que é sistematicamente ignorada pela esquerda, o ensino particular e cooperativo. Seja no ensino básico, seja no ensino secundário, seja mesmo no ensino superior, o ensino particular, privado e cooperativo é absolutamente fundamental na educação em Portugal. E do que é que tratamos especificamente neste debate? Tratamos de contratos de parceria entre o Estado e o ensino particular e cooperativo, criados na década de 80, precisamente pelo primeiro governo da AD, chefiado por Francisco Sá Carneiro, e que durante décadas foi um exemplo de sucesso e de liberdade de escolha das famílias. Chegaram a ser mais de 100 instituições e mais de 70 mil alunos, muitos deles provenientes de famílias carenciadas, e que, através destes contratos, tiveram acesso a uma educação e a um ensino de qualidade e de excelência. E depois chegou a geringonça em 2016. E o ensino particular e cooperativo passou a ser um alvo a abater. E quase que o conseguiram, senhores deputados. 2/3 dos alunos em colégios com contratos de associação perderam o apoio do Estado. E mais de 24 instituições já tiveram que fechar as suas portas e muitas delas, aqui representadas nestas galerias, estão com enormes dificuldades financeiras. Temos consciência que as recentes manifestações dos colégios do ensino especial são manifestações justas e que as suas pretensões, as pretensões que apresentaram ao Governo, são pretensões justas. E também temos consciência que as consequências muitíssimo gravosas de uma política de 8 anos não se resolvem de um momento para o outro. Mas para o CDS é fundamental que o Estado abandone o dogma estatista na educação. Por um lado, aumentando os valores destes contratos que estão muitíssimo desatualizados. Sabemos que os governos da AD já os aumentaram em 10% desde 2024, mas é preciso ir mais longe, ir muito mais longe. E em segundo lugar, garantindo na lei uma atualização anual obrigatória do valor destes contratos para proteger definitivamente estas instituições dos complexos ideológicos das esquerdas. Senhoras e senhores deputados, o CDS é muito firme nesta convicção. A educação não é, não deve e não pode ser exclusivamente pública. E com os fanáticos da ortodoxia do Estado reduzidos a menos de 1/3 neste Parlamento, temos hoje as condições para endireitar os desvios socialistas na educação. No final, este debate resume-se a uma pergunta. Somos ou não somos favoráveis à liberdade de educação em Portugal? E todos aqueles que são favoráveis à liberdade de educação em Portugal são hoje chamados a restaurar as condições financeiras para que estas instituições possam sobreviver e possam ultrapassar a crise a que o PS as condenou. Para o CDS está na hora de voltar a confiar no ensino privado e cooperativo. Por uma questão de um serviço público de qualidade na educação, mas sobretudo por uma questão de liberdade de escolha das famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho, do Chega.